A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o defensor público geral, o doutor Eduardo Abraão. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que foi desenvolvido pela Defensoria Pública aqui do Paraná no ano de 2018. Nós vamos falar também um pouco sobre as metas agora para 2019. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu agradeço o espaço cedido à Defensoria. Quero também cumprimentar e dar boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Cumprimentar também a Amapar.
E, doutor, para a gente começar, então, a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é esse trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública?
A Defensoria Pública é uma instituição permanente que tem por função estabelecida na Constituição promover os direitos humanos e também a assistência jurídica integral e gratuita às pessoas de baixa renda. Ou seja, cabe à Defensoria Pública promover e defender os direitos individuais e coletivos daquelas pessoas que não têm condições de contratar um serviço particular de advocacia.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para a gente também sobre quais são as principais demandas da Defensoria Pública aqui no Paraná.
A Defensoria Pública, ela atua nas áreas da família, na área civil, na área da infância e juventude, criminal e execução penal, além da atuação dos nossos núcleos especializados. Na área da família, as principais demandas da Defensoria são relacionadas a questões ligadas à pensão alimentícia, uhum, reconhecimento e investigação de paternidade, também um pouco de divórcio. Já na área civil, a Defensoria Pública trabalha com bastante ações no direito da saúde das pessoas, pleiteando medicamento e cirurgia para as pessoas de baixa renda, também com muita relação à posse e propriedade, né, em ações como despejo, usucapião. Na área da infância e juventude, a gente tem bastante atuação com a questão da vaga em creche para as crianças, também com a questão de acolhimento e também de destituição, às vezes, do poder familiar.
E, doutor, é sempre bom a gente frisar para os nossos ouvintes que esse atendimento realizado pelos defensores públicos é gratuito, não é mesmo? Mas para ser atendido pela Defensoria, é necessário comprovar a renda? Como que isso funciona na prática?
O serviço da Defensoria Pública, ele é todo gratuito. E para ser atendido pela Defensoria, a pessoa precisa comprovar a renda. Essa renda, ela não pode ser superior a 3 salários mínimos mensal como renda familiar.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes a respeito dos resultados desse trabalho realizado pela Defensoria em 2018? Estatisticamente, esses resultados são positivos?
São. Os resultados de 2018 são bastante positivos. Eu posso aqui primeiro dividir esses resultados na questão do atendimento e depois na parte administrativa da Defensoria. Quanto ao atendimento, em 2018, a gente já tem o fechamento do balanço. Foram mais de 65 mil atendimentos que deram origem a cerca de 380 mil procedimentos instalados dentro da Defensoria. Cada atendimento acaba gerando, muitas vezes, mais de um procedimento. Por isso que esse número de procedimentos, ele é bem mais elevado. E esses 65 mil atendimentos, eles levam em conta só o atendimento inicial, o primeiro atendimento da pessoa na Defensoria. Ainda existe o atendimento de acompanhamento do processo e o atendimento de retorno, que é feito também diariamente pela Defensoria. O atendimento, ele teve um aumento que também tem relação com um outro avanço da Defensoria, que foi a mudança de sedes, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Então, na capital, nós tivemos a transferência de uma única unidade que concentrava tanto o atendimento quanto a parte administrativa para duas novas unidades, separando o administrativo do atendimento. Com essa medida, a nossa central de atendimento, que fica atualmente dentro da Praça Tiradentes, ela conseguiu absorver o triplo de pessoas para que se fizesse o atendimento inicial. Então, a gente tinha, no prédio antigo, cerca de 50 senhas sendo distribuídas diariamente e hoje a gente chega a aproximadamente 170 senhas nesse prédio novo. No interior, a gente teve também a modificação de sede em algumas cidades, e aqui eu destaco Londrina e Maringá, que também vão acabar tendo um fluxo maior de atendimento justamente por essa melhoria na comodidade das pessoas. Então, aqui na capital a gente tinha um problema muito grande, as pessoas ficavam aguardando fora da defensoria, muitas vezes ali sujeitas às questões climáticas, de tempo, e hoje elas conseguem ficar todas dentro da defensoria com uma absorção maior de pessoas. Isso está acontecendo também pelo interior do estado. Além disso, em 2018, também, quanto ao atendimento ao serviço prestado, nós tivemos a instalação de 3 novos núcleos da Defensoria Pública. Sim. O núcleo de Política Criminal, o núcleo da Infância e Juventude. Com esses núcleos, a gente promove uma atividade mais coletiva da Defensoria Pública nessas diversas áreas. E, além da instalação dos núcleos, nós tivemos também a contratação de 15 novos defensores públicos que chegaram ao final do ano e estão somando força na Defensoria Pública, principalmente no interior do estado. Aliás, essa contratação dos 15 novos defensores públicos, pela primeira vez, foi feita por um ato exclusivo do Defensor Público Geral. Até a entrada desses defensores, os defensores eram nomeados em ato conjunto do Defensor Público Geral e do Governador do Estado. Hoje, né, desde 2018, de dezembro, esses 15 novos já foram nomeados por ato exclusivo do Defensor Geral. Isso foi objeto de uma modificação legislativa feita em 2018 também, e que traz, né, um pouco mais da noção de autonomia para dentro da Defensoria Pública. No aspecto administrativo, a principal conquista, o principal avanço foi a regulamentação junto ao Tribunal de Justiça do Paraná da arrecadação de 5% das custas e emolumentos dos cartórios extrajudiciais, que é uma fonte importante que já está sendo arrecadada pelo Tribunal e repassada à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública tenha, além da fonte orçamentária do Tesouro do Estado, tenha também a fonte de arrecadação vinda desse dinheiro que é arrecadado junto aos cartórios. Isso vai permitir que a Defensoria tenha, a partir de agora, 2019, possa iniciar uma execução, duas fontes importantes de orçamento.
A gente pode dizer, então, para os nossos ouvintes, doutor, que em 2018 esses serviços prestados pela Defensoria foram ampliados?
Sim, eles foram ampliados, principalmente com duas medidas que eu acabei de citar, que foi a alteração, modificação, né, transferência de algumas sedes e também a contratação dos 15 novos defensores públicos que vão, na verdade, aumentar a nossa capacidade de atendimento. Isso já está trazendo novos números, já está sendo refletido e acredito que em 2019 a proposta é aumentar ainda mais o atendimento e, né, se possível, encerrar o ano com mais avanços para a população do Paraná.
E, doutor, fala mais um pouquinho para os nossos ouvintes, então, sobre esses planos e as metas para a Defensoria Pública aqui do Paraná agora para 2019.
Bom, para 2019, levando aí a conversa para a questão do atendimento do serviço prestado pela Defensoria, nós vamos implementar e instalar mais um núcleo importante da Defensoria Pública, que é o Núcleo de Defesa e Promoção, né, dos Direitos do Consumidor. Então, uma área que a Defensoria ainda tem uma atuação um pouco, vamos dizer assim, pequena, tímida, e que agora deve se expandir com a instalação do Núcleo de Defesa do Consumidor. Também em 2019, nós vamos começar, por meio do nosso Núcleo de Política Criminal, a fazer atendimento às pessoas que também são vítimas de crime. Então, prestar um apoio e um serviço da Defensoria Pública também para aqueles que foram vítimas de violência, vítimas de determinados crimes. No atendimento também, vamos começar aqui na capital um sistema de atendimento itinerante, ou seja, um atendimento onde a Defensoria Pública passa a percorrer os bairros da capital sem a necessidade do cidadão comparecer à nossa sede no centro da cidade. Então, esse é um projeto que nós estamos começando para 2019. Eu aguardo até o recebimento pela Defensoria de uma unidade móvel que vem do Ministério dos Direitos Humanos, que chama Van dos Direitos, um projeto do Ministério dos Direitos Humanos, que vai nos auxiliar nesse, né, nesse atendimento itinerante que vai começar pela capital, provavelmente no meio do ano. Ainda em 2019, pretendo abrir procedimentos para que a Defensoria Pública na capital e no interior passe a ter instalações próprias. Porque hoje, né, a gente tem basicamente as unidades que são ocupadas ou por um contrato de aluguel ou até mesmo por cessão do próprio Poder Judiciário nos fóruns. Então a ideia é aos poucos que a Defensoria Pública vá conseguindo também ter as suas instalações. Nós vamos começar a abrir os procedimentos a partir de 2019. Esses acho que são os principais, as principais movimentações da Defensoria Pública para o ano de 2019, na parte que mais interessa ao nosso ouvinte, que é a parte de atendimento.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o Defensor Público Geral, o Dr. Eduardo Abraão. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública aqui do Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, conta um pouquinho para a gente também sobre qual a importância do trabalho realizado pelos núcleos especializados da Defensoria Pública. É que o senhor já citou o nome de alguns, né, para os nossos ouvintes. Conta um pouquinho sobre esse trabalho.
O trabalho dos núcleos especializados, ele é fundamental para que a Defensoria possa fornecer uma cobertura mais completa dos seus serviços. Nós temos hoje, com a implementação dos três que já foram citados, no total, 5 núcleos. Né? Há aqueles três, a gente soma também o núcleo de direitos humanos, que já operava, e o núcleo de regularização de questões fundiárias, que trata da posse e propriedade, né? Tentando regularizar isso para a população de baixa renda. Um núcleo especializado, né, ele tem por função promover um trabalho coletivo, ações coletivas da Defensoria Pública, para tentar, aos poucos, fazer com que as propostas de política pública ligadas a todo o poder público, né, vamos dizer assim, aos poderes e todas as instituições que têm responsabilidade pela política pública, que essas políticas passem a chegar para a população, que elas sejam implementadas. Então, os núcleos, eles têm uma perspectiva de trabalhar com uma coletividade de pessoas, tentando, muitas vezes, solucionar alguns problemas que são tidos até mesmo como problemas sociais da população carente do estado do Paraná. A cobertura dos núcleos, ela é sempre importante e está faltando agora, como eu falei, um núcleo que já tem previsão na nossa lei e que deve ser instalado, que é o núcleo de defesa do consumidor, para somar todos os outros 5 núcleos que temos.
Legal. E, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que eles devem proceder para serem atendidos na Defensoria Pública? E, por exemplo, quais documentos as pessoas precisam levar para ter esse atendimento?
Para ser atendido na Defensoria, a pessoa deve levar seus documentos pessoais, né? Então, RG e documento que comprove a identidade. Além disso, comprovante de endereço e um comprovante de renda para a gente poder pesquisar e saber se ela se enquadra lá no critério dos 3 salários mínimos de renda mensal, no máximo.
E, doutor, a conciliação, ela é priorizada nesse atendimento feito pela Defensoria Pública?
Sim, a conciliação é um dos principais nortes da atuação da Defensoria Pública. A nossa lei complementar coloca a conciliação como uma das funções institucionais da Defensoria Pública. E quando a gente trata da questão conciliatória, da mediação, conciliação, esses instrumentos extrajudiciais de solução de conflitos e demandas, a gente trabalha tanto numa perspectiva individual como numa perspectiva coletiva também. Isso é bastante interessante porque não só naquele processo individual, né, às vezes ligado muitas vezes à área da família ou uma questão de direito civil, de posse, propriedade, você pode tentar uma via conciliatória, mas também nas demandas coletivas, naquilo que é trabalho dos núcleos, a gente consegue também, às vezes, caminhar para uma área mais conciliatória um pouquinho, tentando fazer com que, né, o poder público chegue a um resultado, ou mesmo, às vezes, essa política de conciliação pode ser ligada até a empresas, e não só ao poder público, mas é o principal, eu acho que o principal diferencial na atividade da Defensoria Pública no momento tem que exatamente ser a busca por maior conciliação, maior mediação, tanto no campo individual quanto coletivo.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios de um defensor público? O que é mais difícil hoje?
Bom, defensor público, ele tem que, né, ter a tranquilidade para saber que, em primeiro lugar, ele trabalha dentro de uma instituição que, principalmente no caso do Paraná, é uma instituição nova e, portanto, tem as suas dificuldades no início de, né, de instalação, de expansão e emancipação. Também, ele tem que, defensor público, ele tem que se colocar cada vez mais presente no atendimento à população, cada vez mais recebendo as pessoas e lutando pela promoção e instalação dos direitos dessas pessoas. Então, o defensor público, ele tem um desafio muito grande, porque as pessoas que dependem dos serviços da Defensoria Pública são, muitas vezes, carentes de, não só de recursos econômicos também, mas de questões ligados ao cotidiano, à própria vida social dessa pessoa. Então, ele tem que ter a tranquilidade, ele tem que ter a preparação suficiente para saber encontrar as saídas e tentar ao máximo defender e promover o direito dessas pessoas, tornando aí o acesso à justiça o mais democrático possível.
Uhum. E, doutor, onde os nossos ouvintes podem buscar mais informações sobre atendimentos e sobre o trabalho da Defensoria?
O principal ponto de informações sobre atendimento da Defensoria e sobre o nosso trabalho é o nosso site. Então, se quiser fazer uma consulta, né, www.defensoria.pr de Paraná.def.br. Entra no nosso site. Lá estão informações sobre o atendimento na capital, atendimento no interior, né, o local, o telefone, e também no nosso site o ouvinte vai encontrar ali os principais trabalhos da Defensoria, né, informações que ele precisa caso necessite comparecer a uma de nossas unidades. Dou uma dica também aqui na capital para os ouvintes que, na dúvida, procurem o nosso prédio central, que fica localizado dentro da Praça Tiradentes, na rua José Bonifácio, atrás da Catedral de Curitiba, porque ali nós vamos analisar se é caso do atendimento no prédio central ou se é caso de encaminhar para um fórum descentralizado ou alguma outra unidade que não esteja localizada nesta sede central. A Defensoria na capital, ela tem também outras unidades de atendimento que não só o prédio central. Mas, na dúvida, que o cidadão compareça lá e, se for o caso, será atendido ali mesmo ou encaminhado para o local adequado.
Uhum. E, doutor, a demanda hoje da Defensoria, ela é muito grande. A Defensoria aqui do Paraná ainda precisaria de mais infraestrutura, de mais defensores públicos para atender toda essa demanda?
Sim, a Defensoria do Paraná é uma das mais jovens do Brasil. Então, ela completa agora um processo de aproximadamente 6 anos. Tá, que foi definitivamente instalada, e ela tem sim as suas carências e as suas dificuldades. Hoje nós contamos com 105 membros, né, que são os defensores públicos que estão com seus trabalhos em 16 comarcas do estado do Paraná, que representam mais de 40 municípios, e a Defensoria Pública, para ter uma atuação com uma cobertura, não digo nem que uma cobertura total, mas uma cobertura de cerca de 80% da demanda paranaense, tem que contar com um quadro de aproximadamente 400 defensores públicos. Mas nós estamos caminhando, tá, por um processo, acredito que agora, de maior emancipação, maior expansão pelo estado. Nós tivemos algumas dificuldades ao longo desses 5 anos, dificuldades que são próprias de uma instituição, de um órgão novo que chega, claro, né, para poder ser absorvido dentro também das contas e do orçamento público. E nós passamos por uns momentos difíceis, mas agora nós estamos estabilizados com esses 105 profissionais, esses membros, e tenho aqui a convicção de que em breve nós estaremos expandindo os nossos serviços para outras cidades paranaenses também.
Uhum. E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que hoje em dia a população está mais consciente dos seus direitos ou ainda falta um trabalho até do poder público de educação em direitos para essa população, principalmente quando a gente fala na população um pouco mais vulnerável?
Sim. Aliás, uma das outras importantes funções da Defensoria Pública é promover a educação em direitos.
Uhum.
Então, a informação, a exposição por parte da Defensoria Pública de quais são os direitos facilita até mesmo para que o cidadão saiba que existe um direito e como procurar para que esse direito ele seja efetivado. Então, o processo de educação em direitos também é uma, vamos dizer assim, uma peça central no trabalho da Defensoria Pública, seja por meio dos nossos núcleos especializados, que fazem um trabalho importante também de educação em direitos, distribuindo cartilhas à população, comparecendo às comunidades mais carentes para poder fazer atendimento e informação no local, seja por meio do trabalho da nossa escola também, da Defensoria Pública, que vai promovendo cursos de capacitação. Nós tivemos no ano passado também um curso muito bacana, que foi trabalho do nosso núcleo de direitos humanos, que foi a formação de defensores e defensoras públicas populares. Então, a ideia é trabalhar com pessoas da comunidade, com a população carente, formando lideranças dentro dessas comunidades, no sentido de que essas pessoas sejam porta-vozes dos direitos e da promoção de tudo aquilo que a Defensoria Pública deve trazer em benefício do cidadão.
Uhum. E, doutor, conta um pouco para os nossos ouvintes como que tem sido a sua experiência como defensor público geral. O que o senhor destacaria?
Experiência tem sido muito interessante. Não é uma tarefa simples e fácil, muito em conta dessa jovialidade da Defensoria Pública.
Uhum.
Né? Então, você ainda precisa, como defensor público geral, fazendo a interlocução institucional e mostrando a necessidade da Defensoria Pública ganhar o seu espaço cada vez maior no estado do Paraná. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, tem me permitido passar por experiências, me aprimorar como defensor público, como profissional. Eu sou muito satisfeito de ocupar a Defensoria Pública Geral e entendo que todas as nossas dificuldades, as nossas responsabilidades, elas vão ser ali a nossa, vamos dizer assim, o nosso combustível para que a Defensoria em breve possa integrar boa parte do estado do Paraná. Então tem sido uma experiência muito bacana e eu gosto bastante.
E, doutor, a Defensoria Pública aqui do Paraná também tem um trabalho bem interessante com os moradores de rua, né? O senhor poderia contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse trabalho?
Sim, a população de rua, ela tem um trabalho da Defensoria Pública que é feito principalmente pelo nosso núcleo de direitos humanos, né? Então, o núcleo já há um tempo, ele vem fazendo atendimento à população de rua e fazendo os encaminhamentos para alguns equipamentos públicos, encaminhamentos internos na Defensoria, para que a população de rua possa, dentro da sua especificidade, possa ter, né, a diminuição de violação dos seus direitos.
Uhum.
E também que, aos poucos, se tente reverter um pouco esse quadro, que é um quadro de dificuldade de várias cidades do Brasil, e não é diferente, principalmente aqui em Curitiba.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública aqui do Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o Defensor Público Geral, o doutor Eduardo Abraão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Abraão, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Jéssica. Eu espero que tenha sido útil para que o ouvinte tenha as informações adequadas dos nossos serviços. A Defensoria Pública, ela é uma instituição que está de portas abertas para o cidadão. Qualquer dúvida na área jurídica, qualquer necessidade de tentar solucionar um problema, uma questão, eu convido ao cidadão comparecer à Defensoria Pública para pegar a orientação, para saber exatamente o que precisa fazer. E a Defensoria Pública precisa também que o cidadão a procure, porque é com essa troca de procura pelo serviço, de prestação do serviço pela Defensoria, que a Defensoria vai cada vez mais mostrar a importância do seu trabalho e com a mostra da importância do seu trabalho, ela vai conseguir melhores condições para poder operar no estado do Paraná de maneira mais avançada, com um pouco mais de profissionais e em um número maior de municípios paranaenses.
Doutor Eduardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço, Jéssica, fico à disposição. Agradeço a rádio, a todos os ouvintes e também a Amapar. Uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.